sou fuleiro. Se eu vou pro centro no domingo do perfume, eu uso pingo que deixa perder no prédio inteiro.
Começando mais um CDF Cast, pessoal, podcast do Cueca de Fora, seu podcast cheio de assuntos inocentes, pessoas dispersas e regularidade indecisa. Aqui comigo hoje estão Bia.
Meu amigo, o futuro é a música do balão.
Napa.
Targaryen por opção, Stark por coração e Lannister por poder.
Caralho, velho. Eu não sei o que eu tô fazendo aqui, eu tô perdido, por favor, não me sigam.
E nosso amigo e convidado especial, Fu.
Além das montanhas nebulosas frias, alertando cavernas calabouços escrapados.
E aqui apresentando o seu host, Thiago Icari. Hoje nós vamos fazer um podcast um pouquinho diferente, retornando a esse tempo tão nebuloso que ficamos sem podcast. O assunto de hoje é aleatoriedade. Vamos falar o que fizemos durante esse tempo que passamos dispersos. Então vamos para o podcast.
Não, vamos para e-mails, cara.
Para leitura de e-mails.
Vamos para leitura de e-mail, para podcast, tanto faz.
Eu tô perdido, vai.
Saudações! Busquem conhecimento e vamos para mais uma leitura de e-mails. Bia, você tem algum e-mail para ler?
Nós recebemos um e-mail do Filipão, já que o Bruno não está aqui para lembrar esse apelido, mas enfim. Luiz Felipe Santos de Andrade enviou um terceiro encontro Skynet de João Pessoa, que vai ser na pré-estreia do Hobbit. E ainda não tem local definido, não sabe se vai ser no Maneiro ou no Meg, mas a princípio vai ser no Cinépolis Box Cinema, no Maneiro Show. Ele manda um beijo pra mim, obrigado, Luiz. E tem um link aí do evento do Facebook, a gente vai postar pra vocês.
Luiz Felipe mandou outro e-mail com sugestão, diz... depois que Daniel Craig assumiu o cargo de 007, muito se especulava sobre ser um reboot, mas a meu ver, esse Skyfall tem muita coisa que prova que Casino Royale e Quantum of Solace eram as primeiras missões de 007. Depois disso, se encaixaria os filmes do Pierce Brosnan, viria em seguida o Skyfall e daria início aos filmes a partir de Sean Connery. Sem falar que o personagem de Javier Bardem é o vilão mais bem explorado de todos, ele não tinha motivações bestas e nem planos megalomaníacos. Enfim, esse filme tem muitas entrelinhas e coisas a serem discutidas, e eu gostaria de ver um filme sobre isso. Eu acho que ele quis dizer, talvez um podcast sobre
isso. Um podcast,
já que tem um filme sobre isso. Enfim, vamos entender esta sugestão... atravessada como uma sugestão realmente de podcast, não de filme. Caso seja de filme, ele nos avise que a gente encaminha o e-mail pra Warner. É da Warner, o 007?
Eu não faço ideia.
A gente envia
não,
pra a produtora correspondente e vê se eles produzem, se eles aceitam a sugestão.
Eu acho que seria uma boa um podcast sobre 007, apesar de que faz muito tempo que eu assisti os filmes, e eu acho que eu não assisti todos ainda. Tem alguns que eu não vi. Mas a gente teria que ver tudo pra poder fazer um podcast completinho.
Ver tudo é exagero, mas dos 23 filmes, pra fazer um podcast decente de 007, teria que ver pelo menos uns 10, mesclando entre velhos e novos.
Pois é.
E um pelo menos de cada 007. Pra poder
pelo
fazer,
menos.
Pra fazer uma comparação decente. Bia, tem mais algum e-mail pra ler?
Recebemos um e-mail do Saulo André Rodrigues. Que diz, meu amigo viajou e eu estava dormindo na casa dele para cuidar dos gatos e do cachorro. Enfim, eu não sei porque ele precisou explicar isso, mas tudo bem. Ouvindo esse podcast de madrugada enquanto fazia um lanche na cozinha, no meio do conto da panela girando no chão, no ápice da história, o cachorro passa correndo pelo meu pé. Puta susto, velho. Realmente, não reconheci a voz do morador da casa assombrada, mas ri alto com o de galera, tudo bem, mas eu ia me sentir pouco à vontade se estivesse sozinho com o fantasma. Eu acho que também me sentiria pouco à vontade com o fantasma.
Ninguém quer ficar sozinho com o fantasma. Nessa hora acaba a coragem de todo mundo.
Com certeza. Bom, como prometido, e prova de que sou sim fã de The Walking Dead, apesar do TCC ter tirado toda a minha vida social nos últimos meses, falei que não estava ficando louco e segue o link do easter egg de The Walking Dead, que ele falou da outra vez, que tem o sonzinho do Achievement Unlocked do Xbox 360.
Por sinal, ele... o vídeo foi removido por... acho que alguma coisa de direitos... o YouTube se encarregou de acabar com o vídeo.
Mas se você procurar The Walking Dead Easter Eggs no YouTube,
talvez você encontre.
Eu encontrei. A gente bota o link também, não sei.
Beleza.
E agora eu passando para os comentários que a gente recebeu no blog.
Só um comentário dos e-mails e não dos comentários. 60% dos nossos e-mails não tiveram nada a ver com o tema do último podcast. Acho que a galera ficou tão assustada que preferiram comentar de outras
coisas. Eu ouvi várias pessoas falando que não queria nem escutar o podcast último porque estavam com medo de ouvir. Então, galera, eu escutei, eu gravei e eu sou mais mole do que todo mundo. Então... não, dá pra ouvir.
Não tenha medo, a gente encarou esse podcast de madrugada e nada nos aconteceu, só a Ravel, que é um dos donos das casas mal assombradas. Sim,
é.
Temos um comentário pra ler?
Temos, de Cone, que fala, aí galera. Bom, sobre o Halloween, a parada é que é uma comemoração tipicamente americana. As origens da festa são meio que pagãs, a comemoração do Dia das Bruxas. Os celtas, ou algum outro povo parecido, acreditavam que na véspera do Dia de Todos os Santos, ou Hallows Eve, Halloween, os espíritos e bruxas e tudo o mais saíam e as pessoas precisavam fazer oferendas para não serem importunadas por eles. Daí o doces ou travessuras. E o Brasil, como bom país católico, tem um pouco de dificuldade em absorver esse tipo de conceito.
Não,
por isso...
o Brasil é um país laico. Laico mais católico. Católico laico.
Por isso que não é tão disseminado assim. Pois é, essa história de botar as oferendas, eu acho que Ravel devia fazer isso na casa dele pra parar de aparecer coisa. Sobre obras de horror, os japoneses realmente são fodas em criar situações tensas. Tem um cara chamado Junji Ito, que faz uns mangás de terror pesados. Notadamente tem o Uzumaki, A Espiral do Horror, que foi publicado aqui no Brasil, que é muito assustador. Mas ele também tem outras obras pesadas, como Tommy e Gyo. Pra quem curte um horror hardcore, recomendo. Beleza, ficou aí a dica. Aí ele continua ainda... Por falar em horror, ninguém mencionou um dos mestres, H.P. Lovecraft, ou pior, ou melhor, dependendo do ponto de vista, dos textos de Lovecraft, é o hábito dele sempre escrever como se fosse um relato de um sobrevivente dos incidentes que ele conta. E sempre tem aquela parada de que ele nunca conta tudo o que viu, porque não consegue nem mencionar o horror, mas assusta o que se esconde do que o que se mostra. Os fantasmas da casa de Ravel são lendários. Acho que enquanto ele contava as histórias mais carregadas lá pelo final do podcast, Bia e Mommy deve ter entrado em colapso. Sim, nós entramos.
Sim, choraram em posição fetal até o fim. E se mantiveram tomando calmantes.
Não existe o áudio disso, não. E duas coisas. Ele fala ainda sobre o podcast. A edição voltou a ter as vinhetas. Nesse podcast foi a musiquinha de Pânico. Eu gostava delas e tava sentindo falta nos últimos podcasts. Dica, coloquem no blog a lista das músicas usadas durante o podcast. Às vezes passa uma música massa que eu não conheço e fico curioso em saber qual é. Então, editores...
Acho que Ravel já respondeu a ele alguma coisa sobre a lista de músicas no próprio... nos próprios comentários, mas não lembro o que era.
Mas é isso aí, Cone, obrigado pelo comentário. E eu também gosto das vinhetas. Também gostei que colocaram de volta. É Ravel que editou esse último. Então, valeu, Ravel.
E fica a dica pra você espantar os fantasmas da sua casa.
Fica a dica aí. Faça as oferendas.
Bem, mais um comentário. Vamos ver, Felipe Sarinho. Acho que eu tenho que esclarecer algumas coisas, diz ele. Yu-Gi-Oh! Não faz mais parte da minha atualidade. Foi só uma época em que eu ia jogar com outras pessoas na Shazam. Atualmente eu jogo Pokémon TCG, que é bem melhor. Eu gosto, dane-se quem achar ruim. Só não jogo Magic porque eu não sei por onde começar e também não sou rico. Ok, eu não, acho que era... É, você não... Assim, as pessoas devem fazer o que gostam e não precisam dar justificativa disso aos outros. Sejam felizes. Enfim, o segundo ponto que ele diz é em... Como High é o nome School do anime dos zumbis?
High School of Dead?
Isso, é. Em High School of Dead eu consegui ver... É porque é o seguinte, tá abreviado aqui, eu não lembrava como desabreviar. É, em High School of Dead eu consegui ver desespero, pessoas correndo, enlouquecendo, se matando e por aí vai. Os peitos Matrix são aqueles que desviam das balas de metralhadora, não defendendo High School of Dead... Realmente, sem a história, só serve pra punheteiro. Essa é a minha opinião fecal de merda. Enfim, vai ter fanservice ou não, com história ou não, vai ter público. Sempre, tudo tem público. Até Crepúsculo tem público suficiente pra vender uma porrada de livro, lotar cinema, etc. Então,
isso quer dizer muita coisa.
Isso quer dizer que... É muita filosofia pra pouco... conteúdo. 3, e não menos importante, o Sarin vem do meu sobrenome, Sarinho. Quando eu fazia contas em jogos online por aí afora, tinha uns que não cabiam Felipe Sarinho, aí eu tinha de tirar o O. Desde então eu uso Felipe Sarinho em várias coisas, sem o O no final. Enfim, agora falando sobre o episódio, ver fantasma normal aqui em casa de madrugada, eu aqui no PC, na salinha que fica do lado do corredor, já vi muitos vultos, ou quando estou na sala e olho para o terraço escuro. Normal, geralmente parecia uma fumaça preta ou um esqueleto andando rápido, mas dá um cagaço de qualquer jeito. Eu, quando dormia de porta aberta e olhava para o corredor, toda hora parecia que estavam passando vultos de crianças, esqueletos e gnomos. Não, eu não fumo maconha.
É
bom deixar claro, ainda bem que ele explicou. Também aqui em casa, os fantasmas gostam de chamar a gente. Já cansei de ouvir alguém me chamando e não ter sido ninguém da família, ou mesmo de bater nas coisas. Uma vez minha irmã disse que ouviu alguém batendo na janela do quarto da minha avó, uma batida como se fosse numa porta. O mais medonho não é saber que tem alguém batendo, o mais medonho é saber que aquela janela é muito alta para uma pessoa normal alcançar, tem mais de 2 metros de altura. É isso, ultimamente nem dá mais medo dessas coisas, principalmente quando todas as histórias e imagens perturbadoras vêm na sua mente antes de dormir. Pokémon Black, Lost Silver, a imagem do palhaço Go to Sleep... Um bom podcast pra vocês e vão pelas sombras. Obrigado, Felipe. Assim, eu acho que você deu bastante esclarecimento, que não era sua obrigação, assim. Eu acho que você tomou isso meio como um desafio, mas... Enfim, a gente fica feliz de ter feedback dos nossos ouvintes. O pessoal ainda comentou aqui com ele, o Cone disse, véi, na boa, ver fantasma é qualquer coisa menos normal. Nem na casa de Ravel rola tanta assombração medonha assim.
Pois é, Felipe, obrigado por me dar mais uma noite sem dormir.
Sem dormir. Não, a culpa não é do Felipe, a culpa são dos fantasmas.
Ainda bem que eu não sei onde você mora, então eu não quero nem passar pé. Pois é, o último comentário que vou falar aqui é um breve comentário do Antônio Flávio, mais conhecido como Sr. Bierta. Recentemente promovido a esta posição. Aí ele fala: ei pessoal, cadê o novo podcast? Já senhores, passou o Halloween.
Peraí, só uma coisa. Senhores editores, por favor, uma trilha. Agora sim.
Não, sem trilha.
Sem trilha. Ou então eu faço da minha própria voz.
Tá bom, com trilha.
Ok, prossiga.
Ele continuou. Já passou o Halloween e o próximo vai ser sobre o quê? Natal, é? Tá muito massa o trabalho de vocês, não parem. Não pretendemos parar.
Não pretendemos parar. Nossa frequência tá um pouco, como é que eu vou dizer, caótica. A palavra é bem essa. A frequência tá um pouco caótica, que estão surgindo imprevistos. Mas assim, a gente vai tentar ser mais fiel ao que... ao nosso plano inicial, né? Por assim dizer. Mas enfim, em breve novidades.
A gente tá planejando umas coisas bem legais que eu espero que dê certo. Então,
em breve tudo será revelado. O e-mail que vocês podem entrar em contato é o cdfcast@gmail.com. Mandem suas dúvidas, sugestões, reclamações, perguntas. Se você tiver dúvida sobre relacionamento, mande, a gente vai lhe ajudar.
André,
E o Twitter
é o @cdfcast.
E também tem a nossa fanpage, que é o facebook.com/cdfcast.
Lembrando que tem o blog cuecadefora.blogspot.com.br para vocês ouvirem o podcast.
Deixe seu comentário, lá também tem todos os episódios e novidades e besteira e tudo que a gente tem a dizer ou não, que interessa ou não, com relevância ou não. Enfim, vai tudo para lá. Para lá e para os episódios. Enfim, um bom podcast para vocês e até mais.
Até mais. Fiquem aí com o podcast.
Então, pessoal, para começar, vamos... Bia, o que é que você fez durante esse último mês de procrastinação?
Eu conquistei a Mesopotâmia, enfrentei o inverno russo e descobri a pólvora.
Ah, isso é muito bom, realmente. Agora, falando sério, o que é que você fez nesses últimos dias? Jogou alguma coisa? Leu alguma coisa? Tá assistindo alguma novidade?
Então, felizmente, eu estava num recesso maravilhoso da minha universidade querida. E assisti bastante séries.
Certo.
E assisti uma que eu recomendo bastante, que muita gente já tá de saco cheio de eu falar todo dia.
Não, de novo.
Que
não.
É Sherlock, da BBC.
De novo? A gente não já gravou alguma coisa?
Não, não gravou. É porque eu falo muito dela. Então,
ah, sério,
você
cara?
Tem essa impressão.
Eu sempre tive um preconceito muito grande com essa série, cara. Eu vi o nome Sherlock e fiquei, cara. Sherlock?
Não, mas é boa, velho.
Você deve evitar Elementary, que é com a Lucy Liu, mas...
É sério que é ruim? Eu tava realmente afim de assistir só por causa da Lucy Liu.
Eu não gosto muito da Lucy Liu, não.
Ah, eu gosto. Ela tem 1,5 metro e é chinesa. É impossível não gostar dela.
Pois é, né? Mas a atuação dela é o que chama atenção.
Sim, mas fala de Sherlock.
Sherlock, então... Tipo, como é uma série inglesa...
Ah, tá aí meu preconceito, é uma série inglesa.
Então, cada episódio é baseado num conto conhecido já do Sir Arthur Conan Doyle. Então, cada temporada tem 3 episódios e os episódios têm 1h30, mais ou menos. Fica bem fechadinha a história. E se passa nos tempos modernos, com Sherlock e o Dr. Watson. Resolvendo os casos.
Eles têm. E eles fazem uma construção diferente, né? Que é um negócio que chama atenção, né? Que o Sherlock é.
Quase um sociopata.
Ele é um sociopata. O pessoal fica falando que ele é um sociopata.
Mas mostra essa imagem de sociopata bem no filme de Sherlock. Mostra que o bicho é o cara excluído totalmente da sociedade. Foda-se. Não sei se é desse jeito no seriado.
É melhor trabalhado no seriado.
É porque ele tem mais tempo pra desenvolver o personagem, né?
Isso. Aí você vê mesmo como, tipo, a relação do Sherlock com o Watson é. O Watson, ele dá muita abertura pro Sherlock, então Sherlock se sente mais seguro.
Peraí,
psicológica.
Você disse que a relação muito estranha dos dois, que o Watson dá muita abertura.
Na verdade, todo mundo estranha isso no seriado. Todo mundo faz uma piadinha com isso.
Cada episódio tem 1h30, é quase um filme.
Pelo menos eu tô acostumado com o modelo de seriado americano, e que é no máximo 50 minutos, que é aquele da HBO.
Mas pode ter certeza, não é cansativo. É um negócio realmente que prende você muito fácil, Sherlock.
Ele tem... a linha principal, que é o antagonismo do Sherlock e do Moriarty, mas tem os casos que o Sherlock vai resolvendo.
E também tem uma curiosidadezinha pra quem gosta de... que vai estrear agora o Hobbit, quem gosta da série. O Bilbo é o Martin Freeman, que é o Watson da série. E a voz do Smaug vai ser feita pelo Sherlock. Como é o nome do ator, Bia?
Benedict Cumberbatch.
Exato, ainda bem que eu não me arrisquei a falar.
Ele é inglês?
É. Ele é inglês.
Ele é muito inglês.
Irmão, e ele é aquele inglês com cara de inglês, tá ligado? Você bate, não, esse maluco é inglês.
Com certeza.
O Martin Freeman é inglês e você não disse que ele é inglês.
Meu Deus, ele é muito inglês, ele usa Scar.
É.
Não, mas é sério, a série é muito boa e eu acho que tem 3 temporadas, né, Bia?
Não, são 2 temporadas até agora. A terceira estreia agora em 2013.
Pronto, é.
Mas vai ter um especial de Natal agora. Sherlock roubou o Natal. Tá esperando por isso.
Aí até coisinhas icônicas como o chapéuzinho do Sherlock, não sei o que, eles têm uma maneira de inserir na série. É bastante interessante. Pra quem é fã e pra quem não é fã do Sherlock.
Pronto, pra quem quer uma dica de uma boa série aí e tem paciência, porque ela é uma série, cada episódio é um episódio longo. Se bem que dá pra você assistir, ela tem pedaço assim, você pode assistir meia hora dela e ele dá um desfechozinho, quase como se fosse um comercial.
Ah.
É, que possivelmente na TV britânica é a hora do comercial, não é? Mas, então assim, dá pra você assistir ela por pedaços e você não ficar tão perdido.
Quem é você?
Meu nome é Ana.
Quem?
Ana.
Hã?
Ana.
Eu quero, rapaz.
Namorada da Carol.
Vai tomar no c***, porra.
Mas é, basicamente é isso. Assistir outras séries também. Posso recomendar mais uma?
Pode recomendar mais uma.
Pois é, assisti Breaking Bad, comecei a assistir.
Pô, muito foda, velho. Muito foda, recomendado.
Já é famosinha. Foi a Bia pelo Facebook e viu lá. Então que é Breaking Bad. É mais do que Sherlock, por sinal, da sua
rádio. É porque Sherlock foi curto, né? São só 6 episódios. Breaking Bad eu ainda tô na segunda temporada.
São 6 episódios de 1h30. É. Não é curto, cara.
Mas eu assisti muito rápido. Mas enfim, estou assistindo Breaking Bad, que já tá acho que na 5ª temporada, mas estou no começo ainda, estou na 2ª, e cara, muito bom mesmo, sério.
O problema do Breaking Bad é que eu acho, problema não, é o característico da série que eu acho muito tenso, e eu tenho sérios problemas, é coisa minha, de assistir coisas tensas demais, tá ligado? Eu fico aperreado, eu fico angustiado pelo personagem. E...
é, a pessoa passa mal mesmo.
E é muito angustiado, velho, algumas cenas do seriado.
Então Bruno, vai aproveitar que você tá falando aí. Conte-me como é que foi esse seu último mês.
Esse meu último mês foi fazendo monografia. Uhul, alegria.
Irmão.
Pobre Bruno.
Mas fora isso,
você teve vida social fora monografia?
Monografia é um problema, mas eu não deixo de viver não. O negócio é que eu ando jogando muito. Esse joguinho, tipo MOBA, LOL.
MOBA é outra coisa, viu?
É, MOBA é outra coisa. MOBA, que é
Master of Programming of Association.
Multiple Online Play Arena, se eu não me engano, a abreviação de MOBA.
É a abreviação de Jogos em Flash.
Porra, não, velho, não. E LOL, a melhor forma de descrever LOL é, porra, quem não conhece LOL é jogo estilo Dota, né?
Pois é.
Pega, você escolhe um heróizinho e montando no time de 5 e vai um time lutando contra o outro. E, nossa, eu fiquei impressionado você falando aí do seu Marvel Alliance que você tá jogando. Eu não posso falar nada, porque LOL é um jogo de potencial do vício infinito também.
Pois é, o Marvel Avengers, ele tem um limite, ele vai chegar num ponto que eu vou enjoar dele.
E LOL não, LOL é cíclico, você...
Pois é.
Joga uma partida rápida, uma partida de 20, 40 minutos e já tá pronto pra jogar outra partida e outra.
E quando você vê, o dia amanheceu.
É, que tem aquele negócio, você não quer sair perdido, então eu não, vou jogar só mais uma e vou parar de jogar quando eu ganhar. Aí vai, você perde de novo, aí não, só vou parar de jogar quando eu ganhar. Aí você ganha, fiz bom, agora já que eu ganhei, acho que dá pra ir outra, tô na maré de sorte. Aí vai.
O cara, quando é viciado, o cara escolhe qualquer motivo pra jogar. É como bebida, não, vou tomar mais, saideira.
Não, ontem foi lindo, que eu fui na casa do senhor Via Ayrton tava todo mundo lá, bebendo e assistindo partidas de LOL.
Assistindo?
Programão.
Caramba, eu não posso falar nada porque eu tô no ócio, eu falei, caramba, vou assistir umas partidas de LOL aqui, e lá vai eu, tô assistindo, cara.
Ei, Napa, a gente já assistiu, não foi partida de Dota?
Rapaz, eu já assisti replay de Dota.
Já assisti muito replay de Dota.
É tudo muito instrutivo, eu não vou condenar ninguém, não.
Eu entendi porque eu reclamei, porque eu ia dizer, não, o cara assistindo a partida de LOL, não sei o que, aí depois, cara, eu já peguei um monte de replay e fiquei assistindo pra ver as merdas que eu tinha feito.
Já assisti replay comprido já de Dota.
Já assisti replay de quase 2 horas de Dota, meu amigo, eu não posso falar, não. Como também já assisti replay de StarCraft 1.
Rapaz, eu já assisti muito replay de StarCraft 2, cara, vendo esses campeonatos que rolam. Eu praticamente já vi campeonatos inteiros, só vendo no YouTube. Pois é, e assim, tu tá falando de Dota aí, é uma coisa muito interessante que eu não sou jogador de Dota, eu não gosto do Dota, tá ligado? Da mecânica, apesar de ser mais clássica. O LoL, ele tem uma característica de ser bem mais user-friendly e... Assim, as penalidades pra metas que você faz é bem mais branda, o que torna o jogo mais divertido e dinâmico, porque você não...
Penalidade você... pra quê?
Não, por exemplo, no Dota, quando você morre, tá além de tempo, você perde dinheiro, né? Você perde os golds. E no LoL não, você perde tempo, que é muita coisa, mas pelo menos não tem aquela frustração de, pô, eu já cheguei até aqui e vou perder... Por causa da merda que eu fiz, por causa da cagada do time. E Dota, eu sei que Dota tem um potencial de briga infinito também, cara. Eu digo pelo meu irmão, que ele já numa dessas partidas de Dota, ele se estressou tanto que ele quebrou a mão no muro na parede, tá ligado?
Caramba.
Olha, duas coisas podem tirar a paciência de um homem gentil: uma partida de Dota que o cara perde por besteira e jogar o O com o Napa. Ou
com... E lag.
Fácil.
Qualquer uma dessas duas coisas pode levar o homem à loucura. E se Napa tá jogando no seu time de... Como é o nome? De Ruskar, você vai ter mais raiva ainda.
Pois é. Aí fora isso, o que é que eu tenho feito? Eu tenho lido muito aquele quadrinho da Vertigo. Certo? Que tem até umas histórias bem boas. Vocês sabem como é que
o quadrinho, pô.
O da Vertigo, o Vertigo.
A Vertigo meio que é uma editora.
Não, pô.
Tem você tá falando do Combo Vertigo.
Exatamente, do Combo Vertigo.
Não, quais são as revistas que tá vindo no Combo Vertigo?
Olha, tá vindo o Homem do Espaço, que é uma série de Brian Azzarello, de 9 capítulos. Bem interessante, assim, por ter 9 capítulos, por ser um conto fechado. Ser um conto fechado, ele tem uma história bem amarrada, que é melhor do que um periódico de, por exemplo. Essa seriada agora que tá falando de Constantino, essa temporada do Hellblazer, o cara tá muito fraco, certo? E assim, tá fraco porque o cara que escreve é um cara muito mal, tá entendendo? E as histórias, ele tá pegando e resgatando as histórias antigas que não tem nada a ver do sangue do Nergal. E assim, por ser um periódico, o periódico sofre com esse problema. De vez em quando pegar um roteirista ruim, de pegar um desenhista ruim e entrar no arco fudido, tá ligado? Sem graça. Certo? Mas, por exemplo, o Homem do Espaço eu tô lendo e tô gostando muito. A Casa dos Mistérios, que foi o quadrinho que originou todo o selo Vertigo, eu tô lendo e tô me surpreendendo com as histórias. E todo episódio novo da Casa do Mistério, ele chama um desenhista novo e conta um pequeno conto dentro da história. Uma história tem uma história dentro da história. E o Vampiro Americano também, que eu tava meio traumatizado com o problema do Crepúsculo, tá ligado? E depois que eu comecei a ler o Vampiro Americano, eu perdi um pouco desse estigma de vampiro frutinha brilhoso, tá ligado? E bom, é isso. Eu tenho lido muito no Vertigo, tenho jogado muito no LOL e me lascando na universidade. É isso aí. Basicamente.
Tudo menos, né?
Então, senhor Arthur Bárbaro, senhor Fu, o que é que você tem feito aí em Brasília? Como é que você vai, rapaz?
Então, como vão vocês? Presente. Como? É o seguinte, diga já aí. Que eu não participo há algum tempo, eu sempre fui muito assíduo nesse programa, sempre mandei minhas cartinhas, sempre fui lido e tudo mais. Então, eu anotei aqui as últimas coisas que eu tenho feito. Eu diga fiquei aí no Twitter. E você?
Caralho, que
só porra, você, velho, né?
Para se desdisse. Meu irmão, Twitter é a rede social que eu não entendo, velho.
Cara, mas é muito
mais cresce no Brasil.
Não, eu não entendo, velho. Não vejo a graça do Twitter, velho. Você fica vendo pessoas comentarem coisas.
Ah, mas é a mesma coisa do Facebook, de qualquer rede social. A lógica, se você for parar pra pensar, a lógica da rede social é imbecil, tá ligado?
Só que é limitado, meu irmão. Você é limitado por 140 caracteres.
Ah, mas aí é como tu dizer que o rádio ele é limitado ou o podcast ele é limitado. Porque
não tem rádio.
Tá ligado? Assim, varia muito do gosto de cada um. Realmente eu conheço muita gente que não gosta do Twitter por causa disso. Mas eu acho que é muito mais fácil você entrar em contato com algumas pessoas pelo Twitter, por ser uma rede mais direcionada, do que pelo Facebook, que é uma coisa mais aberta, assim, em relação a... Todo mundo pode comentar junto, tá ligado? Naquele mesmo espaço.
Acho que o Twitter perdeu muito do espaço, porque, assim, nas épocas de antes, assim, mesmo do Orkut, o Orkut era muito pesado. E pelo Twitter ser mais leve e você se comunicar mais rapidamente pelo celular e tudo, ficou mais popular. Mas depois que o Facebook se consolidou por aí, eu acho que perdeu muito.
O Facebook veio pra ficar.
Olha aí.
Ou não, vai que surge uma nova rede social aí bizarra. O Forum Spring tá aí, o povo postando foto dos seus alimentos com todas as forças.
Sabe? Forum Spring?
É o Forum Spring não, é o Instagram. Instagram.
Vale a dica também, vale a dica pra vocês lerem o Forum Spring de Cari.
Não.
Aí vai, tá, fica aí a dica, vai estar o link no post.
Quem é você?
Meu nome é Emerson.
Quem?
Emerson.
Hã?
Emerson.
É o que, rapaz?
Namorado da Carol.
Vai tomar no c... porra.
Não, eu anotei. Eu fiz uma listinha das coisas que eu fiz desde a minha última participação um dia desse. Eu fui na Chapada Diamantina, mas não tem nada pra falar da Chapada Diamantina. Como o pai disse, é um bocado de mato.
Caralho.
Que bonito,
cara, assim, então... Alguém que tá escutando da parte de turismo da Bahia... É da Bahia, né? A Chapada Diamantina? É na Bahia.
É na Bahia. É no meio da Bahia.
Por favor, senhor... ministro, não. Secretário de Cultura e Turismo do Estado da Bahia, se quiser patrocinar o nosso podcast. Pra gente falar bem da Chapada Diamantina, por favor, entre em contato. O e-mail tá aqui embaixo do post.
É que o pai gosta de fazenda, o pai gosta de gado. Aí, basicamente, é um monte de mato e não tem gado.
Não faz sentido nenhum.
Não faz sentido.
Meu Deus, o seu pai é um agropecuário e ele tá contra o...
É um latifundiário.
É um latifundiário, tá ligado?
É um latifundiário, não. Fora isso, eu joguei Diablo 3 e não joguei World of Warcraft.
Caramba, você fez certo, fez errado e fez certo.
Mas você tem continho 8, tá o quê? Tu tem umas duas conto 80 já?
Faz 2 anos que eu não jogo World of Warcraft, tô só pagando.
Muito
prazer. A Blizzard gosta muito de mim.
Gosta demais.
Você tá certo. Fale e acerta ao mesmo tempo, cara. Não jogue World of Warcraft. Esse jogo não leva ninguém a lugar nenhum.
Não. Você está relevando um ponto muito importante, certo? World of Warcraft agora tem pandas.
Uau.
Eu sou uma pessoa muito triste, eu me sinto triste, certo? Porque eu tenho meu panda e ele está parado no mesmo lugar onde ele começa. Agora.
Nível 1 ainda?
Dizesse, caramba, saiu uma nova expansão panda e tu comprasse assim e fizesse panda massa. Aí saísse logout.
Não, eu passei 2 horas pesquisando como é que se fala em chinês e coisa em chinês pra fazer um nome. Então deixa eu ver. Não, tem isso aqui e tal. Não, enfim, eu já tenho os meus nomes, os meus outros personagens. Queria dizer, eu pesquisei sobre o meu nome aí que meu. Arthur significa. Grande urso. Então, o nome do meu personagem aqui é Mikio, que quer dizer grande não sei o quê. O outro, eu não botei Bjorn porque já existe. Aí eu botei um lá que eu inventei o nome mesmo, que se chamava Muak. Aí eu coloquei. Qual vai ser o nome do meu panda? Vamos colocar grande também. Então eu pesquisei vários sufixos, nomes e coisas, e não ficava muito legal. Então, finalmente, eu cheguei a uma conclusão lá. Não, esse nome está bom. O meu panda se chama Panda. Eu vou passar aqui. Deve assim.
Eu não faria melhor.
É a lógica mínima. Como é o nome do seu troll?
Troll. Caramba, você leva muito a sério o nome que você vai dar pro teu personagem, né?
Ficou muito bonito, é um nome muito. Não existia, quer dizer que é um nome único.
Panda.
Fora isso, eu fui na VGL aqui em Brasília.
Oh, meu Deus!
Eita, esse é um big deal, tá ligado?
Para nossos ouvintes que não conhecem, explique o que é a VGL. VGL significa Video Games Live, onde você vai ouvir músicas de videogame e eles criam vida!
É um grande festival, na verdade, né? Um grande festival de musical com músicas de videogame.
Eu não sei se vocês sabem, mas curiosidade aqui, é só no Brasil que eles cantam o tema do Top Gear. Em nenhum outro país do mundo eles tocam Top Gear.
Eu tenho
que
falar
para
o senhor.
Diga.
É só no Brasil que nas músicas de Street Fighter eles colocam vídeos de Blanca.
Não, mas é sério, eu acompanhei um pedaço da AVGL esse ano, porque quando eu lembrei, foi quando eu usei o Twitter e eu vi o pessoal comentando, ah, tá tocando não sei o quê. Aí quando eu liguei, assim, eu consegui achar um link que prestasse, tava tocando os temas de... Como é? Castlevania.
Tá tocando os temas de... você dizer pancadão.
Não. Tá tocando os temas de Castlevania, velho. Tava do caramba, velho. Todo mundo que... Se você gosta de videogame, você tem que acompanhar uma VGL, velho. Quer dizer que o senhor foi ao vivo.
Eu fui ao vivo! Ao vivo.
É porque é live, pô. Não tem como ser gravando.
Exato, é. Tudo um...
Tá certo.
Senhor...
Games ao vivo.
Mais alguma?
Fora isso, eu doei sangue e não menos importante... Doei sangue, recomendo a todo mundo que doe sangue.
Também doei.
Eu sou doador de sangue, sou doador...
Certo. Exato. 3 vezes por ano eu dou sangue.
Homem pode doar, é bom avisar, homem pode doar de 3 em 3 meses, mulher pode doar de 4 em 4 meses. Pessoal, não dói, você vai estar fazendo um bem muito grande para as pessoas que precisam e tal...
Não entenda, não deixe de doar, foi o que ele quis dizer.
Pronto, na verdade eu posso fazer um complemento aqui. Eu fui doar também, agora eu doei a terceira vez agora no finalzinho do ano. E vamos lançar a campanha de por favor, não inventem doar em dia em prensado de feriado, porque eu quero ir doar e não passar 2 horas na fila para poder doar num negócio que normalmente eu só duro 20 minutos.
É exato, eu fui doar num dia aleatório e descobri que no dia seguinte era o dia do doador de sangue, tinha passado na TV e tava cheio de gente. Eu disse, ódio.
Pô, eu só vou quando eu vou doar, só vou no sábado que tem quase ninguém, cara. Eu chego rapidinho.
Eu fui nesse último feriado agora, que é dia 15, não caiu numa quinta, dia 15 de novembro. Aí eu digo, não, vou doar na sexta pra não ir trabalhar, porque as últimas 2 vezes que eu tinha doado... eu fui doar.
Vagabundo.
Eu fui doar às 5 horas.
Ele dá o sangue pra não ter que trabalhar.
Aí foi muito azar mesmo, mas doar sangue faz bem.
Não, legal. A gente podia se estender dizendo que, falando de boatos que não existem de coisa. Ah, doar sangue, tem que ficar doando sangue pra sempre, não sei o quê. Um negócio que existe, mas a gente vai ficar só por isso mesmo. Peço que em vez de a gente tentar convencer a doar, é mais fácil a gente dizer vá doar sangue. Não tem vergonha.
Foi, né?
Você podia estar doando sangue alguém, agora, né? Enquanto escuta isso. Mas é verdade, é legal.
Quem é você?
Meu nome é Emerson.
Quem?
Emerson.
Hã?
Emerson.
É o que, rapaz? Namorado da Carol. Vai tomar no c... porra.
Pois então, Napa, o que é que você fez nesses últimos tempos, Napa?
Bem, fui no Caribe, eu passei uma semana trancado numa caverna com uma armadura, explodi uns iraquianos, deixa eu ver o que mais, me lembro de um vilão lá que tava querendo tomar minha corporação.
Como é?
Hã? O que é que tá acontecendo? Eu tô muito viajando, tá ligado?
Ou estamos viajando muito, ou eu também não entendi.
O que foi que vocês entenderam?
Nada.
Aqui, ó.
Eu entendi.
Eu entendi, aí eu não prestei atenção, já esqueci já.
Que você foi para o Caribe e ficou preso numa caverna por alguns dias e construiu uma armadura e matou o iraquiano.
Caramba, parabéns, Bia. Você é a única pessoa que está prestando atenção no que a galera tá falando, velho.
O que vinha na sequência era eu também deixar um cara que queria tomar minha corporação. Pronto, essa foi uma semana agitada. Não, vamos a sério agora. Eu não doei sangue, porque eu estou no grupo de risco. Eu vou explicar. Eu tô no grupo de risco dos preguiçosos. Aí eu tô com medo de doar sangue e as pessoas ficarem dormindo por aí, ou sonolentas, ou sendo atropeladas, coisa do tipo. Aí por esta razão, não doei sangue. Não. Não doei sangue porque eu não tenho. Eu não sei nem meu tipo sanguíneo ainda, na verdade.
É de ver? Caramba,
não. Não, eu vou ser sincero. Eu tenho 28 anos e eu descobri doando. Eu achava que era O negativo. E minha mãe tinha que era O negativo, assim, eu acho que tinha perguntado a ela uma vez, ela tinha me dito que era O negativo, e eu descobri que é positivo, na verdade. Todo mundo daqui de casa é O positivo.
É porque O positivo é o tipo mais comum de sangue que tem no Brasil.
É.
Eu sou O positivo.
Pois é, aí, mas eu também não sei meu tipo, talvez eu descubra doando, de repente eu descubra doando.
Mas pra saber que eu for doar, eu vou te chamar.
Mas tu vai
nos horários que eu posso, hein? Programou.
Que programamos. Aí, ei, cara, vamos fazer o quê? Vamos no cinema? Assistir um filme massa, não sei o quê? Não.
Vamos doar sangue.
É mais divertido. Enfim. Eu fui na eleição, votei no segundo turno, agora. Votei no meu candidato a prefeito. Não, isso acho que faz mais tempo.
Mas com certeza faz um pouco mais tempo.
Faz um pouquinho mais de tempo. Sim, eu fui pro Enem.
Enem, pra quem não sabe,
fomos
que
é Enem, para o Enem.
Fomos para o Enem contra o Nippon, que é um... Como é que chama? Um evento de cultura japonesa na cidade de Campina Grande, Paraíba. Uma bela viagem, não tive queixas. Foi bastante divertido, mas assim, não tem nenhuma consideração sobre o Enem. Aí, ainda no rumo dos eventos...
Calma. Viu alguma foto aí de Vampirella, Red Sonja ou Morrigan?
Red Sonja não, Red Sonja.
Infelizmente, cosplay de Vampirella e Red Sonja estão em cima. Então o pessoal só quer fazer cosplay, deixa eu ver... Bleach, que todas as Shinigami são muito vestidas e tal, não sei o quê. Ninguém quer... Cadê que alguém encara uma Vampirella? Ninguém quer, velho. Cosplay Struck, Bleach, Flatton, etc.
Mas tinha uma Mulher Maravilha lá, né?
Ah, é, Mulher processo.
Ia, não tinha, não?
Ah,
tinha.
Sim. Ah, entendi, tinha, sim, tinha. Ah, sim. Outra coisa.
Mas Bia, responda uma coisa. Bia, você fez cosplay ou não nesse evento?
Isso, fiz cosplay.
De quê?
Harry Potter.
Ah.
Ele fez cosplay nesse evento. Quem sugeriu a ela? Baioneta. Ela...
Vamos fazer. Ainda continuamos na campanha. Bia cosplay de Baioneta. Continuamos
Bia
nela.
Cosplay de Baioneta.
Faça uma roupa pra mim.
Bia!
Bia, você não
pode. Olha,
os testes ouvintes desse programa podem se mobilizar.
Exato.
Você nunca duvida do poder da união.
Olha, não bota.
Não posso fazer, não.
Não bota ele, não. O Bits se reúnam, vão fazer certa roupa, certa baioneta que Bia já.
Estão todos falando uma vez.
Não, eu não posso, que agora eu sou uma moça séria. Agora.
É, você é uma moça séria. O novo senhor Hétel ainda não o conhecemos, não o julgamos ainda.
Você, né? Que não foi
você, pro... né?
Exato. Eu não o conheço. Eu não o conheço, quer dizer que ninguém o conhece.
Exatamente, é Jurandir Filho do podcast.
Quem é você?
Meu nome é Emerson.
Quê?
Emerson.
Hã?
Emerson.
É o quê, rapaz? Namorado da Carol. Vai tomar no c... porra.
Sim, continue isso, Napa.
Continuando, eu ia dizer que estou frequentando mensalmente um evento chamado Arena das Peças, que é onde tem RPG, tem o By Night, que é o live de vampiro, tem o jogos de tabuleiro variados, inclusive, entre os jogos que eu ia dizer que joguei...
Dominó,
que é o jogo de tabuleiro mais clássico, mais emocionante, por assim dizer. Teve uma partida que foi acirrada até o fim. Joguei um jogo de tabuleiro dos zumbis, inclusive o cara estava nesse.
Muito bom, velho.
Assim, é demorado, mas assim, a gente matou zumbi e fomos, no final, destruídos por zumbi. Ninguém conseguiu escapar da invasão zumbi. Pra mim, aquilo só provou que mesmo que tenha um helicóptero esperando você do outro lado da cidade, você não vai conseguir atravessar as hordas de zumbis e...
Mas sabe por quê? Que é como dizem nos contos de sobrevivência zumbi. O pior das coisas não são os zumbis, são os humanos.
É.
E não era como você ter amigos tentando destruir o seu objetivo.
Colocando zumbis em seu caminho. Aí também joguei Dominion mais de uma vez que fui, que é um joguinho muito massa. Você constrói seu próprio domínio e tem como lascar os outros nos domínios deles pra você terminar com mais terras, mais bens, mais propriedades, mais não sei o que.
Mulheres, iates, dinheiro, mais dinheiro, mulheres, iates.
Mulheres. Enfim. Aí, recentemente, joguei uma chamada Headshots, que o carinha tava explicando lá. Normalmente, vou tentar fazer um resumo. Normalmente, no seriado do Star Trek, quando o carinha vai numa missão, se ele tiver com a camisa vermelha, é porque ele está destinado a morrer.
Isso.
Não sei se vocês
já prestaram atenção. Eu conheço essa lenda.
Pois é, tinha que todo ele que ia numa missão e que tava com a camisa vermelha, aquele era sem volta, que ele tava perdido. Aí, criaram um jogo... Que, por exemplo, vamos supor quatro pessoas, cada um tem seus headshots. Aí eu quero me livrar dos meus... O objetivo é eu me livrar de todos os meus headshots. Aí eu mando eles em missões que eles vão falhar. Mas os outros me dão habilidades e ajuda pra que ele consiga. E eu conseguindo, eu ganho mais headshots. Mas só que o objetivo é o contrário, é eu me livrar dos headshots. Aí, por exemplo, eu, ao invés de lascar os outros três jogadores, eu tenho que ajudá-los a concluir missões, tá ligado? Tá entendendo? Aí é um jogo até rápido, é simples, é fácil de aprender. Eu gostei também. Esse foi um dos que... Eu joguei o de Game of Thrones, dos...
Ah, velho, eu queria ter jogado.
assim, ele é um War melhorado, tem regras de influência, etc, etc. Targaryen por opção, Stark por coração e Lannister por poder. Mas eu não sei se eu encararia de novo, não. É bem demoradinho uma partida do.
Mais do que o de zumbi?
Não é porque o de zumbi, a coisa ficou fora de controle ali.
É o que acontece no local do zumbi, as coisas ficam fora de controle.
Na verdade, numa Guerra dos Tronos também ficam, mas no caso lá. Eu achei que é mais rápido, mas assim, lá é um jogo demorado, sabe? Enfim, aí vamos à sessão cinema.
Liga aí.
Assisti o 007 Skyfall, que eu recomendo.
Tiririca Bond.
Muito.
Tiririca Bond? Não. Mas o vilão, velho, é uma coisa sensacional. Se você não tiver nada pra gostar. Se você não tiver nada pra gostar desse filme, você vai gostar do vilão, porque dá um alívio cômico na história. Assim. Não chega a ser uma papagaiada, né? Não chega a ser. Mas assim, você ri com o filme e você tem a aventura, não é de se esperar uma porcaria de um agente secreto. Você tem reviravoltas na história pra quem acompanha 007.
Tem muitas referências aos filmes antigos do 007, porque foi comemoração, né, de 50 anos.
Assisti A Lenda de Korra, completo.
Muito bom.
A primeira temporada. Onde completo quer dizer a primeira temporada. Gostei bastante, eu acho que. Assim, tirando algumas falhas, que nada é perfeito, é lógico que é muito falha. Mas não deixou tanto a desejar em relação ao primeiro Avatar,
ao
que era A Lenda de Aang.
Cara, assim, eu discordo. Eu discordo na questão que é o seguinte. A Lenda de Aang foram 4 livros.
Foram 13 temporadas.
Bom, enfim. A Lenda de Korra foi feito pra ser só essa temporada. Tanto que é uma história extremamente fechada, porque eles não estavam botando fé de que o seriado ia pra frente, né? E assim, felizmente foi confirmado que vão fazer outra temporada.
Mas é meio imbecilidade, isso eu não acho não, porque estava todo mundo esperando a continuação desde que eles anunciaram em 2010. O pessoal tava esperando pela Lenda de Korra, tinha o pessoal da Nickelodeon, tem um fórum, era muito movimentado o negócio. Meio que foi a necessidade deles não se preparar pra...
Como decisão administrativa, na verdade, não tem como você garantir isso. Por exemplo, Avatar, a Lenda de Aang fez sucesso. Aí lançaram um filme. O filme ficou uma porcaria. E, tipo, mas, assim, a espera era que fosse um sucesso. Que todo mundo esperava um live bom.
Eu não esperava, não. A partir do momento
que
a partir do momento que eu vi o nome do Shyamalan lá, eu já sabia que o filme
ia ser uma bosta. Aí é que tá. Ignore nomes. Eu tô falando o seguinte. A expectativa, quando você ouve a notícia, vai sair um filme de Aang, da Lenda de Aang, é que seja um filme bom, vai fazer sucesso. Aí, por exemplo, os caras apostam nisso e investem. Aí depois botam o nome de Shyamalan pra ser o diretor e desgraça tudo. Aí, por exemplo, você não tem como garantir, tá ligado?
Não,
faça 15 temporadas porque vai ser um sucesso.
Não, mas o que eu tô dizendo é o seguinte. O filme do Shyamalan, ele é de 2010 a 2011. Porra, ele continuou sendo anunciado esse tempo todinho e o pessoal continuou murmurinho. Se eu não me engano, eu posso estar enganado, mas A Lenda de Korra, ela foi confirmada depois do filme. Que eu lembro que eu assisti a porcaria desse filme no dia do meu aniversário, senão. Aí, eu achei assim, é tanto que o A Lenda de Korra tem 3 episódios, se eu não me engano. Os 12 episódios são muito bons e o 13, ele é corrido.
Não tem 13 não, tem 12.
São 12, pronto. Então, são 11 episódios normais, assim, com ritmo muito bom. E o último, ele é corrido.
Assim, ele é bem corrido mesmo, cara.
Durante 11 episódios, os malucos, não, a gente vai estar trabalhando aqui, pode ser que dê certo, pode ser que não dê. Aí no último, meu Deus do céu, será que vai dar certo? Tá. Tiveram a epifania no último episódio?
Não, na verdade, assim, a minha impressão ali é que mesmo o último episódio foi todo normal até o finalzinho. E aí no finalzinho, em 2 minutos, se resolveu tudo.
Pois é,
foi muito Deus Ex, tá ligado? Deus Ex Machina, chegando o Aang resolvendo toda a situação e caraca, não, velho, não ficou legal.
A minha impressão é que
isso ali foi o final para o caso de não ser renovado o contrato de completar em 26 episódios. Ah, não, se não for ficar em 26 episódios, aí vai ficar só nesses 12 mesmo, então a gente acaba assim. Pronto. Só que aí eu, quando vocês estavam falando aí, eu vim dar uma pesquisada aqui, e aqui tá dizendo, ah não, eles resolveram dividir em duas temporadas.
A primeira.
Só que assim, não, mas aí, mas só que a primeira temporada não terminou ali, isso ali seria tipo a primeira parte da primeira temporada, falta uma segunda parte, e depois tipo, cada temporada teria dois livros, entendeu? Aí seriam quatro livros, só que duas temporadas de dois livros cada. Aí eu fiquei pensando aqui, então pra que teve aquela correria todinha ali? Claramente,
é, tá vendo? Do jeito que tava, isso que eu tô dizendo.
A minha, do jeito que eu tô vendo aqui, e somando com a minha suposição, é que eles redefiniram depois. Chegaram a dizer, ah não, não vai ser assim, não vai estar confirmado, não tá confirmado ainda, e depois eles chegaram e confirmaram, e acabou ficando aquele troço lá. Eu ainda acho ficou muito boa a série, tô torcendo pra melhorar, pra eles se recuperarem.
Não, a série é 98% boa.
Exato.
Pra mim, os 2% que fica ruim é o final. Ok, tudo se resolveu magicamente.
Final do final, isso.
Pois é.
É, cara, assim, eu no começo achei que demorou um pouco até começar a pegar um ritmo legal. Além de curva. O que não acontecia na lenda de Aang, que ele já começava já com ritmo bom e já tinha, e esse ritmo se mantinha durante a série. Mas esse começo, até pegar o embalo mesmo, começar a ficar legal, ainda demorou alguns episódios.
É, mas eu acho que assim, a lenda de Aang, o início mesmo dele, sei lá, os seis primeiros episódios, ele é muito mais comédia, assim, ele tem ação, ele tem o fardo do Aang e tal, mas ele é muito mais comédia, assim, tem uma piadinha a cada 2 minutos. Ele só começa a ter uma seriedade até quando eles vão pro Templo do Ar, que ele vê o monge Jiatsu morto, né? Aí é
longe no quarto episódio.
É, pois é, aí é ali que você vê o primeiro nível de seriedade da coisa. Mas até antes daquilo, por mais seriedade que esteja, ainda é muita diversão.
Quem é você?
Meu nome é Emerson.
Quem?
Emerson.
Hã?
Emerson.
É o quê, rapaz?
Namorado da Carol.
Vai tomar no c... porra.
Eu vou falar agora um pouquinho do que eu fiz. Eu, esse último tempo, eu li bastante. Eu comprei muitos livros. Eu li, deixa eu ver, a série Heróis do Olimpo, do Rick Riordan. Eu li Clube da Luta. Eu estou lendo Morte da Luz, do Jorge Martin. Eu finalmente tomei coragem na cursa. E eu comprei os 5 livros das Crônicas de Gelo e Fogo. Já li 3, estou começando o 4º agora. Deixa
caramba,
eu ver.
Cara, é capaz de tu terminar antes de mim.
Eu não queria te dizer não, mas eu vou terminar antes de tu. Porque o terceiro livro eu enrolei muito pra terminar, porque o quarto tinha emprestado a Napa. E o quinto tava com o João Anderson, né? O nosso colega parceiro. Aí, agora a Napa me entregou, eu já li umas 20 páginas de ontem pra hoje, assim, só na hora de dormir. Eu com certeza. E acabou com todo o meu plano, porque eu tinha um plano. Eu não ia comprar os livros porque, cara, eu sabia que o 6º livro só vai sair em 2014. E eu não queria mais um Harry Potter na minha vida.
Faltam 2 capítulos pra vir terminar o Dança. Eu ainda tenho como meta terminar o Dança primeiro do que ela, sendo que eu ainda vou começar. E eu acho que tu ainda também termina primeiro do que ela, sendo que tu ainda vai ler o 4º e o 5º.
Não.
Vamos atribuir isso como.
E eu ainda não, parei nosso... pra. Eu ainda parei pra ler o Hobbit agora, então.
Eu parei pra ler o Hobbit também.
Ah, vamos ver mais. Eu li...
Caramba, eu não parei pra ler o Hobbit. Tchau, nem vou ler.
Grande surpresa.
O Hobbit é muito. Demora muito pra ler o Hobbit. Eu vou ver o filme direto.
É, que daqui pra 2014, 2013 você termina. Terminei de ler também Deuses Americanos, do Neil Gaiman.
Bom, né?
Terminei de ler Jogador Número 1, do Ernest Cline.
Muito bom também.
E deixa eu ver. Eu comprei mais livros, é porque eu não estou os achando aqui. Eu estou olhando e está uma bagunça e meu quarto está terrível.
Muito bom, só que ao contrário.
Exato, eu comprei... Ah, eu também li Eu Sou a Lenda. É muito bom, recomendo mesmo. Um livrozinho que por exemplo, parece assim, de um personagem só, mas que ele rende muito, velho. Você sente uma tensão até quando você tá lendo o livro. Deixa eu ver, eu acho que de literatura foi só isso. Eu não tô lendo Hobbit. Ah, sim, eu tenho outra coisa. Eu encomendei agora, eu consegui comprar numa promoção muito boa, os 7 livros da Torre Negra.
Muito bom.
Pronto, vou comprei por R$90 e com frete grátis, eu fiquei muito feliz com isso.
Muito bom.
É muito bom mesmo, não? É diferente de Bruno, eu tenho uma monografia.
Deixa para a Raven,
né? Eu tenho um ano de que eu já devia ter entregue a minha monografia, eu não entreguei. Meu orientador fez o favor de sumir. E quando ele voltou, ele disse que esse semestre eu não vou poder ele orientar, porque eu estou como responsável pelo doutorado. Aí eu, bom, obrigado por me ajudar em cima da hora. Então eu só vou concluir no próximo semestre, apesar de já ter terminado o curso faz 200 anos. E por sinal, a menina lá da secretaria do meu departamento disse que eu paguei 7 cadeiras a mais do que eu precisava.
Caramba, que massa.
Beleza, hein?
Porque toda vez que eu arranjo algum horário vago, eu
vou colocar uma cadeira. Vai passar
10 anos. Ei, é, isso pior que é, Nath.
Tu vai passar 10 anos pra concluir um curso de 3, isso?
É, e meu curso tem 4 anos, na verdade.
Eu vou me formar antes de tudo, isso aqui.
Eu não duvido, porque a turma anterior à minha já se formou.
Pronto, e cara?
Oi.
E, cara, tu termina o livro antes dela e ela termina o curso antes de tu.
Pois é, não é uma troca muito justa.
Acho justo.
Não é
muito justa, mas é o que tem.
É tudo uma questão de prioridades.
Pois é, velho. Não, mas assim, eu já... O pior que eu corri atrás de outro orientador, e eu só fui atrás de professores que eu tinha realmente muito... muita afinidade. E eu tive azar que os dois... eu tive azar que os dois professores que eu procurei, que eles me deram aula, eles são de outro departamento. E o meu departamento, ele não permite que outros professores, mesmo que eles tenham nos dado aula, eles nos orientem. Então, eu fiquei com as mãos atadas, eu vou agora ver se nesse semestre eu arranjo um orientador novo, assim, né? Já que o outro tá malucão comigo, e pra ver se serve, porque eu tenho 20 páginas já da monografia pronta, basicamente. Com mais 40, eu fecho o que eu quero. Assim, realmente eu consigo produzir a monografia, o tema tá muito tranquilo na minha cabeça, eu conseguiria fazer rápido. Mas a vida é uma caixinha de surpresas.
Não, a universidade vai tomar tu como patrimônio dela de tanto tempo que tu tá passando lá.
Seremos três patrimônios da universidade. Napa em ciência da computação, Corim em arquitetura e eu em comunicação. Pronto. Uhum. Aí fechamos a justiça da vida.
Quem é você?
Meu nome é Enas.
Quem?
Enas.
Hã?
Enas.
É o quê, rapaz? Namorado da Carol. Vai tomar no c... porra.
É, pra encerrar, sim, eu estou jogando. Eu continuo jogando Marvel Avengers Alliance.
Não.
251 agora.
251?
Pra conseguir. Eu, no nível máximo do jogo é 300. Estou chegando lá. Pois é, I have no life. Eu estou com quase todos os personagens de level 12. Que o pessoal usa. Pra quem não joga, eu acho que muita gente não joga. O seu agente, ele pode chegar no nível 300. Mas os heróis, Homem de Ferro, Thor, Hulk, Punho de Ferro, o resto tudinho, eles só podem chegar até o level 12. Então, eu estou com... Dos 42 personagens, eu acho que é 39 que podem ter. Eu tenho 36, que tem dois que foram pro PVP, e eu sou uma porcaria no PVP. Tem um agora que eu tô lutando, que é a Valkyria. Pra abrir, a missão começou um dia desse, eu já tô 25% da missão. Então eu acho que eu vou conseguir a Infeliz antes do tempo, porque eu tive sorte nas coisas. E eu joguei também, eu não sei se vocês conhecem, Skylanders. É muito bom, velho. Não sei se vocês viram. Alguém conhece?
Ah, nunca ouvi falar.
Skylanders, ele se passa no mesmo universo daquele jogo de Play 1, Spyro the Dragon. O jogo é simples, extremamente infantil, mas ele é muito bom. Eu joguei na casa de um colega meu e depois ele me disse que também tem no site. Tem um site lá, o Universo Skylanders. Ele é pra PS3, pra PC, eu não sei se tem pra Xbox, mas deve ter. Você tem duas, assim, na verdade, é o seguinte, você compra o jogo e você compra, eu acho que só pode desse jeito, umas estátuas. E você bota numa plataformazinha que você agrega no videogame, que é o Wi-Fi, e você bota ela e você muda o seu personagem. Aí, tipo, os personagens são divididos por elementos. Tem o dragão, que é elemento, eu acho que, energia, mas aí tem planta, água, terra, fogo e dentro da
coração, hein?
É, quase. Mas tem metal, tem mecânico, tem um monte... Assim, ele tá se expandindo bastante. Ele, pra você, se eu não me engano, pra você jogar com todos os personagens, você precisa comprar todas as estatuazinhas dele. E assim, meio forçando duas mídias, sabe? Pra você poder jogar direito o jogo. Mas assim, ele é muito bonito, ele é muito simples a jogabilidade dele. Você basicamente só tem dois botões. Cada personagem ele tem uma habilidade única. Algumas partes das missões das dos planetas, né, do terreno, ele só é aberto se você tiver determinado Skylander. Aí ele tem os símbolos da folha, da terra, do fogo. Aí se você tiver com algum Skylander desse, você chega e ele abre a porta e você coleta o resto dos itens. Assim, ele é muito bom. Pra quem jogou Spyro the Dragon, é basicamente a mesma jogabilidade. Eu acho que só isso que eu joguei. Eu tava jogando também o PES 2012, mas...
Wing Eleven.
Wing Eleven 2012. Mas assim, não é nada que vá chamar a atenção e... Acho que só. Pessoal, eu acho que a gente acabou falando bastante já. Vamos ficando por aqui. Não vai ser sempre que a gente vai ter esse formato mais livre, mais falando da aleatoriedade da vida e do universo e tudo mais. Mas de vez em quando, só pra quebrar o ritmo e pra gente poder pegar o ritmo de novo pra voltar com tudo agora no podcast. A gente vai tentar atrasar menos, né? Eu espero, acho que todo mundo daqui vai tentar ser menos omisso com o podcast. Eu me incluo nessa lista fortemente. Então,
será?
Será que não? Na verdade, a gente não cumpre muito bem promessas. Pois é.
Terminando mais um CDF Cast.
Aproveitando a boa fala de Fui Napa, vamos terminando aqui por aqui o podcast. Espero que vocês tenham gostado desse formato. A gente não vai ficar repetindo ele muito. É só de vez em quando para dar uma quebrada no ritmo. E para incentivar a gente mesmo a voltar, já que a gente tinha dado essa pausa, esse ato um pouco grande, maior do que a gente gostaria. Vocês deem as suas sugestões aí. Napa, qual é o nosso e-mail?
cdfcast@gmail.com.
Bruno, qual é o nosso Facebook?
Aí, é alguma coisa no Facebook, bababá, cueca de fora.
Esse não, mesmo? É CDFcast.
Não, não é isso.
Não, é CDFcast. Qualquer coisa procura lá no YouTube, CDFcast.
Bia.
No YouTube,
caramba. Bia, qual é o nosso Twitter?
No YouTube, tá muito louco, velho.
E o Twitter é o @CDFcast.
Exato. Pois então, pessoal, foi esse nosso podcast dessa semana. Obrigado e até a próxima.
Oi. Faltou dar o endereço do blog, cara.
Muito importante, né?
O blog é o seguinte: você vai no google.com, aí você entra, aí você digita CDFcast.
Não, aí a gente
aí aparece assim, cueca de fora, CDFcast 1, Resident Evil. Você clica em cima, aí depois você clica lá em cima, o nome tem lá em cima, ele vai reagir você pra cueca de fora.blogspot.com.br. Aí você lê.
Caraca, velho.
.com.br.
Hoje eu ia dizer, eu vou botar, a gente bota o link do nosso blog no post.
O
só
blog,
que...
A gente vai botar tudo no post porque tá muito confuso.
Ei, pessoal, até a próxima e tchau. Falou.
Abraço. My tongue has now become a platform for your lies. I said you got me where you want me again, and I can't turn away. I'm hanging by.
Rola pra mim só se for por metro.
E aí, cara?
Raio!
Como é, cara? A frase?
Ainda bem que tá gravado isso, cara.
Começando mais um CDF Cast, o podcast do Cueca de Fora, pessoal. Sua dose semanal de assuntos nonsense e pessoas dispersas.
Semanal! Opa, a controvérsias.
Todo mundo tá preparado? Eu posso chamar qualquer um?
Pode.
Certo.
Eu não. Eu quero ser um.
Mim não! Que bom que
mim
não
chama!
A única coisa que eu tenho.
Mim não está preparado.
Mim serinho de valente, mas não ter a frase pronta ainda.